Cumprimentando a todos, declaro aberto, com a verificação de quórum, declaro aberta a sessão do Colégio de Procuradores de Justiça do dia 14 de julho de 2016. Seguindo a ordem dos trabalhos, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão ordinária do dia 7 de julho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Bom, na manifestação do Procurador-Geral, aqui em exercício, tentando ficar um pouquinho mais magro, eu só gostaria de trazer a informação dessa novidade do chamado projeto PLC 257, salvo engano, que já embute no cálculo da responsabilidade fiscal algumas despesas que a gente teria hoje como custeio, o que isso pode afetar enormemente o nosso órgão. Nós já estamos no setor de planejamento fazendo os levantamentos para ver o reflexo disso na responsabilidade fiscal, mas também tivemos uma notícia, de certa forma alentadora, essa semana, de que o relator que foi designado para esse projeto, que é o deputado Espiridião Amin, já se dispôs, já sinalizou, pelo menos na possibilidade de conversar com todos os órgãos, tanto com o CNPG como CONAMP, a MB, enfim, todos os órgãos e poderes, para poder rediscutir os efeitos dessa PLC, trazer para um nível de compreensão um pouco mais equilibrado. De fato, a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas é um fato extremamente preocupante, né, que a gente pode sofrer reflexos bem, bem danosos para a nossa instituição. Eu só teria, na verdade, essa informação. Queria cumprimentar o doutor Augusto César Leite de Rezende, inclusive como nosso aniversariante do dia, né? Parabéns, doutor Augusto. E passar a palavra então ao corregedor para suas manifestações.
Bom dia a todos, cumprimentando os colegas procuradores na pessoa do procurador em exercício, e dizer a todos que a corregedoria está se preparando para receber a correção nacional no dia 22, que vem na próxima sexta-feira, 10/8. E nós estamos correndo contra o tempo para deixar tudo em dias, para que não tenhamos nenhuma, assim, alguma coisa desagradável. Nós temos corrido e feito tudo em conjunto com a Procuradoria-Geral para que nós possamos apresentar, e observando os relatórios das outras correções em outros ministérios públicos, teremos algumas coisas, com certeza, por conta da maneira que foi do padrão que foi colocado para se fazer correção, né?
Correção é da própria
corregedoria. É da corregedoria. É a nacional que está fazendo nas corregedorias.
Em todas,
né? Em todas. Já foram feitas em vários ministérios públicos. E uma um dos requisitos o problema que nós vamos ter aqui é sobre, e talvez tenhamos, é sobre o corregedor acompanhar o estágio probatório dos promotores no Tribunal do Júri. Se faz essa recomendação que o corregedor tem que acompanhar cada membro que estiver em estágio probatório no Tribunal do Júri para analisar o desempenho. Nós fizemos apenas uma comunicação ao Procurador-Geral que designe, pelo menos, e pedi que me mandasse as pautas para eu mostrar que nós estamos fazendo alguma coisa. E, inclusive, com a ata. Eu estou com a ata e já que eu não pude ir, estou pedindo a ata, a ata e o áudio. estou observando para fazer uma avaliação do desempenho do promotor de justiça. Isso certamente virá como recomendação contra, porque nisso a gente tem feito de forma ainda incipiente.
Daí era só Zanini, me permite só uma interrupção, mas agora me preocupou, porque há uma questão de obstáculo, inclusive legal. Como procurador-geral, você não pode designar o promotor para funcionar no júri sem a aceitação do promotor natural.
Pois é.
Então, como é que eu... que a corregedoria observe a atuação do promotor no júri, que esteja funcionando no júri, até aí...
Mas
é extremamente
perfeito. Que ele quer.
Não. É o promotor que esteja em estágio probatório e esteja fazendo ocasionalmente um júri, e a corregedoria vai observar. Até aí, ótimo. Mas até que ponto eu posso pegar o colega Augusto César, que tivesse hoje no estágio probatório, e designar para a primeira promotoria, doutor, do júri da capital?
Não é isso não, doutor.
Não, o que eu quero questionar o senhor é se essa recomendação vem nesse sentido também.
Não.
Porque
eu
tem um obstáculo legal aí.
Partindo do princípio que o pessoal em estágio probatório vai estar preferencialmente no interior, onde terá a oportunidade de fazer júri.
Não,
né?
Isso, tudo bem. Certo?
Então,
mas o que eu entendi da fala do doutor Josenias era que teria uma obrigação, e a solicitação que foi feita à Procuradoria-Geral seria para designar para os júris, então...
Não, a solicitação que nós fizemos é exatamente para nos resguardar, para mostrar que nós estamos pedindo ao procurador para designar.
Eu estou lhe dizendo isso, é o obstáculo do procurador-geral.
Nem todos.
Não acredito que nenhum colega que esteja funcionando no júri ou não se oponha, mas há um obstáculo de natureza legal. Se opuser.
Doutor Eduardo, é o seguinte, eu acho que a Corregedoria Nacional quer evitar é que alguém faça o estágio probatório todo
e não participe de um júri.
Feito
não,
um
eu acho que esse objetivo é perfeito,
né?
com certeza.
Então, se eles estiverem substituindo durante as férias, mesmo que eles estejam na capital, mas aí nas férias ele vai
para o pior que eu acho é ir acompanhar.
Júris, né?
Ficar lá o tempo todo acompanhando.
Agora, o pior, quem está bem castigado é o corregedor.
Acompanhando.
Fica lá assistindo.
Mas me parece uma coisa fora do comum, né? Quer dizer,
mas
fazendo
e
juros,
todas as correções têm essa recomendação, viu?
Mas vamos admitir o seguinte: e se o corregedor não concordar com a tese esposada pelo promotor? Já que ele vai acompanhar
não, mas a gente não vai se
não pode fazer um juízo de valor nisso aí, né?
Apenas o desempenho.
Nosso trabalho não teve que ser apreciado qualitativamente, é a mesma coisa. Não tem diferença, não.
Sim, mas aí ficou fácil, porque o trabalho de Vossa Excelência é realmente qualitativamente fantástico. Então, ficou uma facilidade imensa para o corregedor.
Eu estou dizendo que é difícil para você fazer esse tipo de avaliação. Acompanhar.
Não, concordo.
Quer dizer, o promotor sabe que está fazendo júri e o corregedor está lá presente. Poxa. Mesmo que não vá dizer absolutamente nada, psicologicamente funciona mal.
Eu não gosto da ideia.
Eu também não.
É um negócio complicado,
ingesta,
mas.
Tudo que ingesta a atuação da corregedoria.
Eu acho que não é um negócio bom, mas é isso que está sendo colocado. Talvez venha essa recomendação. Pronto, era só isso.
Então, passo a palavra à nossa coordenadora geral para manifestações.
Bom dia a todos. A coordenadoria está muito bem, graças a Deus. Na manhã, dia 7, promovemos o curso de capacitação com a presença de 7 novos servidores, né? E estamos fazendo isso direito. Eu, na próxima semana, vou entrar de férias, já não vou estar aqui, doutor Luiz Walter vai me substituir. Eu quero aproveitar para entregar ao doutor procurador esse regulamento da coordenadoria para apreciação de Vossa Excelência.
Opa, maravilha. Bom, com a palavra então, nossa ouvidora para as suas manifestações.
Bom, cumprimento a todos. A ouvidoria passou a semana atendendo, né, as demandas aos manifestantes. apenas a registrar que nos últimos dias eu tenho notado um aumento das demandas sempre grandes, né, em relação à saúde pública. Sempre temos alguma coisa relativa a plano de saúde também e reclamações também relativas à segurança pública. Todos nós sabemos que até as pessoas não, queimou a lâmpada, faltou energia e aí eu me sinto inseguro. Então, caminham muito as demandas nesse sentido, né, de preocupação. Bom, e no resto, para tratar de um assunto mais agradável, mais ameno, né? Pois não, doutor?
Essas questões relativas a essas demandas, só por curiosidade mesmo.
Certo.
Em relação à saúde, qual é a solução que a ouvidoria tem feito?
Os encaminhamentos dependem do tipo de solicitação. Quando a questão é de cunho coletivo ou há uma implicação coletiva, vai simplesmente para a promotoria da saúde. Então, há um problema na UTI, está faltando tratamento de câncer, etc, etc. Questões coletivas. Questões individuais, dependendo se for uma coisa muito grave, eu passo para a promotoria tentar um encaminhamento direto. E, do contrário, quando é uma coisa assim, vamos dizer, menos urgente, menos emergencial, a pessoa é encaminhada para a Defensoria Pública ou para a Central de Conciliação no PMEC, aí do SEJUSC, do Tribunal de Justiça, porque muitas vezes é questão do plano de saúde, é possível fazer a conciliação. E estamos fazendo assim, dependendo, avaliando caso a caso a gravidade. E realmente é todo tipo possível de questão. Muitas, muitas são individuais e que tem que ser resolvidas através da Defensoria Pública, né? É. Entrando com as ações, não há outra possibilidade.
Tem tido um feedback?
Sim, sim. Das que vão para a Defensoria, não. As daqui, sempre que é instaurado o procedimento, a promotoria informa e a gente informa ao reclamante, ao manifestante, para que ele acompanhe. Sempre a nossa atuação nesse sentido, que o próprio manifestante acompanhe na nossa consulta pública, que existe no portal, o que está acontecendo na sua manifestação. A partir do momento que a gente informa o número e como acessar, a gente arquiva, claro, para não ficar indefinidamente aberto, né? Mas se a pessoa tiver alguma dificuldade, não estiver conseguindo,
retorna, né?
E eu aproveito para registrar, já que a gente está falando disso, que tem uma promotoria que realmente ela merece até um destaque pela resolutividade, que é a de fiscalização dos serviços de relevância, de doutora Mônica Harna, que tem dado um retorno muito bom, muito rápido, e assim, ela tem conseguido solucionar questões complexas, e ela não se nega realmente a mergulhar num procedimento complexo, e tem tido bons resultados, temos visto assim, acompanhado assim, o final, o arquivamento já com resultados. Mas voltando aqui aos nossos assuntos mais agradáveis para alegrar a nossa manhã, que começou com algumas preocupações, eu queria dizer que eu recebi fotos da biblioteca do Prefém e está bonito demais. Mas olha, está uma coisa que eu até peguei, já mostrei para algumas pessoas, porque o pessoal foi tão caprichoso que, além de ter muitos livros bons que têm sido arrecadados aqui na nossa campanha do Ministério Público, enfeitaram as mesas, tem flores artificiais nas mesas, um ambiente bem acolhedor, bem agradável. E terminou um curso de técnicas com feltro e iniciou agora um de artesanato de patchwork, que também as alunas, né, que são as internas, estão muito encantadas e produzindo coisas bonitas. Então, é gratificante. E outra...
Um convite para uma visita conjunta?
Sim, sim, podemos fazer sim. Até um
Eu
dia
que
tenha,
é uma boa ideia,
que
né?
tenha
é,
evento lá.
Conhecer.
E outra questão também, que é do Recrearte, que também está indo muito bem. Essa semana conseguiram colocar para funcionar os computadores que existem lá, a salinha de informática voltou a funcionar. Então está indo muito bem. E eu estou registrando isso para deixar também uma referência elogiosa ao pessoal do Núcleo de Serviço Social, que é realmente quem atua lá na frente, quem resolve as coisas e está continuamente, diariamente, visitando esses locais para que essas coisas aconteçam. Boa parte dessas ações ocorrem por conta de auxílio de voluntários, instituições que apoiam, né? E o Ministério Público, claro, tem a sua participação. Principalmente, a principal participação é disponibilizar essa equipe. Então, eu me congratulo com essa equipe também e, assim, dizer a todos que está indo muito bem, continuem doando livros, estamos querendo sempre ampliar, viu? E por hoje é só. Não, jurídicos não. Esse conhecimento é dispensável. Mas aí o senhor pode encaminhar a biblioteca que eles fazem uma triagem. A biblioteca daqui faz e as coisas importantes eles conservam, né? Fazem doações.
É interessante.
Quem sabe não incentiva alguma delas a seguir a carreira jurídica.
Eu acho que o primeiro livro que Vossa Excelência deveria doar seria Como Recriar Habeas Corpus. Né?
O que é curiosidade sobre o tema jurídico?
Existe.
Tem uma curiosidade assim e até se atreve a fazer julgamentos, né? Todo mundo diz, olha, plano está errado, plano está certo. E essa intromissão nas questões jurídicas, essa inserção, ela independe de escolas, né? De faculdade, de tudo. Certo? Todo mundo tem essa curiosidade. Como é que é o fenômeno jurídico, né?
Sim, com certeza.
Só quero saber o que é que eu faço com esse livro.
Eu sugiro que a biblioteca, o MP, nesse sentido, os meus, assim, que eu achava que poderiam ter algum valor, livros mais clássicos, que não ficam desatualizados, eu já doei, Nelson Gria, outros, assim, clássicos, já doei aqui a biblioteca há muito tempo. E a outras, os que eu tinha duplicado, eu já doei para outro órgão.
Até para consulta, né?
Até para consulta, tudo são para estudos, né? Agora, esses livros que a gente ano a ano praticamente perde, né? Leis que se desatualizam com frequência, manuais, essas coisas, aí realmente eu faço a doação, só que para reciclar.
Olha, eu sou com o Papa Francisco, que diz que o que a gente não usa, o que você não usa,
sim,
não é seu.
É verdade, eu concordo com o senhor.
Aí vai ficar na estante?
Não, mas aqui o pessoal faz a triagem e aquilo que não for útil para a biblioteca irá para a reciclagem. Também terá uma utilidade.
Tem o quê?
A Unimed não.
Mas para exame laboratorial você usa. Então, pelo menos para isso, né? Sem dúvida.
Bom, então, vamos para o item 7 aí, dos trabalhos com a manifestação dos senhores procuradores. Alguém?
Não, só o registrado, doutor Eduardo. Saudar todo mundo, né, de forma bem tranquila. O passamento do doutor desembargador Nolasco, senti muito.
Sim,
acho que é uma
sabendo
pessoa,
ontem à tardezinha.
Uma pessoa de bem, 89 anos, mas estava bem, né, então, mas surpreendeu e o reconhecimento... reconhecimento de todos da pessoa do bem que ele fez, né?
Sim,
pessoa proba, honesta, justa, né? E íntegra, e sobretudo simples. As pessoas simples realmente são.
Coincidentemente, eu encontrei com o cunhado dele na quinta-feira da semana passada, perguntando por ele, até porque eu tinha avistado o doutor Nolasco há 3-4 meses atrás, circulando no shopping bem, né? E para surpresa minha, Antônio Manuel me disse que ele estava acamado mesmo, já prostrado, e de repente ele deu esse... Mas ele ainda achava que ele estava lúcido, né? Achava que ele ainda ia... Aí ontem à tarde eu tive essa surpresa
também do
falecimento dele. E é uma pessoa fantástica, sempre foi uma pessoa muito bem.
Sempre gostei
bem.
Muito dele, sempre gostei. Foi minha primeira pessoa.
Exato, meu pai
é centenário. Muito bom.
Já fez 95 anos.
Doutor Paulo Lima.
Bom dia a todos os ilustres colegas, demais eventuais. Eu tenho alguns temas para discutir, mas eu vejo que eu tenho um tema de fundamental importância sobre aquela resolução 34 do Conselho Nacional do Ministério Público. Seria interessante se tivesse todo mundo aqui, porque é aquela hipótese de que os desembargadores, na mais das vezes, não estão encaminhando os processos às procuradorias, ao Ministério Público, para se manifestar. E eles fazem, fundamentado, inclusive, no voto, nessa resolução 34 do Conselho Nacional, que, ao meu ver, equivocadamente assim estão procedendo. A resolução é do Ministério Público ao Ministério Público. Eles têm a obrigação de nos enviar os processos e a gente que o diga se tem interesse ou não. O que está acontecendo, eu já tive momentos lá na Câmara de eu pedir pela ordem e deixar a minha resignação a respeito disso. Processos que o Estado participava e não tinha, e eu verifiquei no voto e no relatório que não tinha manifestação do Ministério Público. Porque assim o relator entendeu que não devia mandar, baseado, aí eles citam essa resolução, assim bem sutil, e não estão enviando. Aí eu recentemente, eu tive um... Então, eu recentemente, inclusive, num parecer desta semana, eu fiz um adendo no parecer, que está até aqui, eu mostrando, examinando, dissecando essa recomendação do Conselho Nacional, dizendo ao desembargador que, por coincidência, ele baixou diligência e encaminhou ao Ministério Público, o desembargador Rui Pinheiro. Foi uma decisão feliz. E eu, então, aproveitei o ensejo e fiz uma interpretação dessa recomendação, mostrando que não é o judiciário quem diz quem a gente deve funcionar ou não. Eles têm a obrigação de nos encaminhar e a gente que o diga. Então, esse é um problema grave que eu acho que o colégio deve se debruçar, tomar uma posição para que se encaminhe uma moção ao presidente do tribunal para poder eles lá verem que estão procedendo em desconformidade com essa própria resolução que não é dele. Essa recomendação. Não tem vinculação nenhuma.
Ele não vincula nem o órgão a quem está destinado, que é só uma recomendação. Uma recomendação, então ela é indiscutivelmente de economia interna. É interna, é dirigida aos procuradores que avaliam se é o caso de observá-la ou não, porque ela tem esse caráter de recomendação, não é vinculante. Ela não vincula. Então, esse juízo, indiscutivelmente, é um juízo do Ministério Público. Ele diz, há interesse ou não há interesse. O Ministério Público tem que se debruçar sobre a questão, porque ela tem, às vezes tem nuances que, ordinariamente, ela não revela interesse, mas depois de um exame mais apurado, o interesse aflora. Então, é uma questão a ser resolvida, discutida, doutor Paulo, com o plenário aqui completo, então, né? Porque não é uma coisa de...
Não seria o caso de a gente submeter ao plenário uma nota técnica do Colégio de Procuradores, que a gente poderia aprovar a nota técnica para ser encaminhada para todos os desembargadores,
acaba,
até para a gente...
Acaba que o tribunal assume o risco de gerar uma nulidade, porque é obrigatória a intimação. Não diz o Código de Processo Civil, aponta hipóteses, mas ele não desonera o judiciário de intimar o Ministério Público.
Não, ainda que não seja obrigatória a intervenção, seja facultativa, a faculdade é dada ao Ministério Público de se manifestar ou não.
Doutor Eduardo, ainda que seja, só uma observação final, ainda que seja dispensável a intervenção, é nulidade se o Ministério Público não for intimado, certo?
Eu queria só chamar a atenção para um fato. Tem que se separar os casos em que o Ministério Público, de primeira instância, e essa é uma grande maioria, já disse que não há interesse do Ministério Público. O Ministério Público é um só. Então, se o Ministério Público, na primeira instância, já disse que não há interesse público, o tribunal se sente muito tranquilo.
O desembargador aproveita esse gancho. E quiçá se os procuradores não estão reiterando isso. Quer dizer, se isso é repetitivo, passa a ser procrastinatório.
Eu sinto que os desembargadores estão pegando esse gancho do promotor.
Os casos em que não houve, em que o Ministério Público funcionou em primeira instância, realmente não tem como eles não mandarem, porque o Ministério Público já está como fiscal da lei, o fiscal da norma jurídica. Agora, quando o Ministério Público já declarou que não há interesse público, realmente, eu acho que é difícil a gente defender.
Só fortalecendo a posição, doutora Cristina. Olha, isso cria um problema. Quando já vem, o Ministério Público é uno. Veja bem, é uno. Repare a dificuldade que cria para a jurisdição, para a administração da justiça. Viu, doutora? Repare a dificuldade que cria para a administração da justiça o tribunal não saber... Viu, doutora? O tribunal não saber qual é a posição do Ministério Público, porque o promotor já disse na origem que não é caso de interesse. Aí vem o procurador e diz que é caso de interesse. O que é que pensa, de fato, o Ministério Público, se pretende ser uno? Qual é a posição do Ministério Público na causa? Ela está ambígua? Está dúbia, né? Isso também cria uma dificuldade para nós, procuradores, para desautorizar o promotor, que muitas vezes se alonga na justificativa. E aí, eu, por exemplo, quando o Ministério Público se manifesta, ainda que não haja interesse, quando o promotor se manifesta, ainda que eu não veja interesse, eu adiro
e agrego algumas razões para fortalecer a posição do Ministério Público. Porque é importante que o Ministério Público tenha uma posição clara perante o Judiciário sobre determinadas questões, eles não têm lá a jurisprudência deles. A gente também tem que ter posições definidas e determinadas. E a corregedoria e o grupo aqui nosso das Câmaras Cíveis já tem se preocupado em simular, em estabelecer, em assentar entendimentos. Né? Mas é essa questão que a doutora Cristina
então, apontou. Então, o que eu posso acrescentar é que já foi feita a nota técnica dentro do grupo, a doutora Eduardo sabe.
Uhum.
Doutor Jorge Murilo fez algumas observações. Nós já comentamos essas observações, já encaminhamos aos gabinetes dos procuradores e há uma reunião do grupo para dia 3. Então, a partir do dia 3, se nós batermos o martelo, nós já vamos ter um documento que quem quiser também agregar mais alguma coisa ou retirar, tudo bem. E eu acho que a gente pode, talvez, até dar conhecimento, não sei,
doutora,
dar conhecimento principalmente aos promotores, para que eles também não divirjam tanto, né? Para que a gente aja de uma forma mais uniforme, primeira e segunda instância. Se todos agirem da mesma forma, não teremos problema.
Eu sugiro o seguinte, olha, cautela com relação ao tribunal, porque há os casos definidos na própria lei, no próprio Código de Processo Civil, de não intervenção. E quem guia o judiciário, como a todos nós, é o Código. Então, se o Código está dizendo que nesses casos não oficia, eu não creio que alguém vá fazer prevalecer a tese de nulidade quando está expresso no código que não é para mandar. E é uma questão de economia processual também. Não queremos celeridade, se queremos celeridade, também não deve ficar insistindo em que ele nos envie só para a gente devolver, só para ficar para lá e para cá processo gerando custos e tudo mais. Então é preciso que a gente amadureça que tipo de intervenção a gente vai fazer junto ao judiciário. Não é? Tá. Primeiro é esgotar a discussão aqui e ver em que caso, nos casos mesmo que estão expressos no Código de Processo Civil, ora, o judiciário está legitimado
a recusar o envio, né? Daí a utilidade da nota técnica. Exato. Porque aí você já baliza para que ele faça.
E a primeira também, a primeira
de certa forma
também.
Eu estou dando a autorização.
Eu seria questionado se o judiciário, ignorasse o artigo onde diz qual é a vocação do Ministério Público, né? Em que caso o Ministério Público oficia. Se houvesse violação
essa
a isso.
Intenção.
Mas o judiciário vai se defender muito bem. Para que o Ministério Público quer que vá ao processo? Para ele passear? Isso nós não queremos, né? Então vamos amadurecer bem aí para não dizer propriedade junto ao tribunal.
Me rebelo, doutor Luiz Walter, é quando a manifestação é opcional, é facultativa. Quem tem que ter a faculdade de agir ou não é o Ministério Público. Agora, se antecipadamente a questão não é de interesse do Ministério Público, eu também acho, não vejo nenhum motivo para ser remetido para o Ministério Público.
Porque há dois interesses em jogo aí. Há, por exemplo, os brios do Ministério Público, o interesse do Ministério Público, mas há também o interesse da administração da justiça. Será que a gente vai fazer prevalecer caprichos? Nem eles, nem
não,
nós. Nem
é
nós.
Claro que não.
Porque há casos mesmo que não é para mandar mesmo.
É bem norteador.
Não é para mandar para a gente refletir, não, porque o legislador do processual civil já refletiu e disse: nesses casos não se interfere. Se a gente for para uma briga para ele. Por isso que é uma questão de diplomacia, com certa delicadeza e com argumentos, até para fazer concertos extra normativo, sabe? De dizer, olha, vamos combinar isto, porque fica muito difícil você estabelecer, botar no papel, não é? Umas coisas que são muito subjetivas, né? Tem muita coisa, por exemplo, que são coisas dispositivos abertos na lei do Ministério Público. Causa de interesse social. Interesse social, aí esse conceito de interesse social, quem é que vai dizer sobre ele? Então não é fácil para a gente estabelecer isso sem uma reflexão mais profunda, não é isso?
É o encaminhamento que eu sugiro é o seguinte: depois do dia 3, quando nós tivermos essa nota técnica, que ela é destinada à segunda instância, aí a corregedoria, com base nisso, pode fazer uma nota, uma recomendação para todo o Ministério Público. E aí acho que a gente poderia harmonizar a questão da primeira instância com a segunda, porque existe esse problema. Na hora que o promotor lá embaixo disser que ele não tem interesse, já fica um pouquinho mais difícil.
Olha, porque
fica
para
ajudar a atuação.
Olha, na segunda há uma certa abstenção, mas escancarada mesmo, desenfreada está na primeira instância, que cria um desconforto para a gente, né? Toda vez que a gente for agora opinar, a gente vai ter que combater o que o promotor já disse que não, né?
Uhum.
A gente não pode nem ignorar, sabe, doutora Cristina, o que o promotor disse, né? Uhum. Aí já vai criar uma dificuldade maior ainda para a gente dizer que o promotor está errado, né? Ora, não é para isso que atuamos, né? Que nós não estamos aqui para reformar a decisão do promotor, né? Não é o judiciário, né?
Então eu acho que o caminho, eu queria só acrescentar o posicionamento da doutora Cristina, que além do corregedor, depois da nota técnica, o corregedor fazer uma recomendação, posteriormente a gente também fazer como diz Luiz Walter, aí eu pego o gancho dele, a gente fazer então as tratativas com o próprio Tribunal de Justiça. Depois dessa parte feita nossa, fazer umas tratativas, porque é questões facultativas que tem que ter cuidado.
Porque, doutora Paula, essa confusão que foi criada lá, desembargador não mandando, outros mandando, não mandando, foi criada por nós.
Já é isso.
Nós é que criamos, né? Isso aí tem que assumir essa culpa, né? Essa confusão foi criada por nós. Aí, o que é que eles falam? Porque há procuradores que pensam de um jeito, há outros. Mas o que pensa o Ministério Público? Qual é a posição? Por isso que a gente deve estabelecer aqui vinculações aqui, né? Documentos em que todos se comprometam a observar uma determinada linha. Mas antes disso, está todo mundo livre. E essa liberdade absoluta, ela é problemática, né?
Perfeito. Bom, dando sequência aqui.
Esse assunto, viu, colega Paulo, a gente já discutiu aqui até mesmo já há algum tempo e nunca chegamos a um denominador.
Mas precisamos,
né?
Agora.
Eu me lembro que isso, inclusive, fez surgir, Celso, se eu não me engano, Cristina Brandi, aqueles assentos, né, em que nós convergimos em duas súmulas de entendimento, certo? Dizendo, nesta, pelo menos era o que eu sempre adotei no meu gabinete, nestas eu não funciono. Somente dois casos mínimos de exceção.
Isso.
Foi exatamente construída aqui. Há dois assentos, né? Ou nota técnica, eu não me lembro. Duas súmulas de entendimento. Mas quanto à questão civil, nunca chegamos a um denominador. Né? Porque é um assunto extremamente delicado, entendeu, Eduardo? A meu ver, né, no meu sentido, acho que a gente tem que arrumar primeiro internamente a casa para depois fazer nota técnica para o TJ.
É exatamente isso.
Não, a nota técnica é do nosso colegiado. Não é para o TJ. Nós fixarmos o nosso entendimento de onde devemos agir ou não.
Entendo
e a partir daí. A
mas
gente
é essa nota
interagir com
vai.
O judiciário para que tenha o um reflexo disso.
Mas é isso que eu quero dizer, talvez eu não tenha me expressado bem. Né? Antes disso, eu acho que nós temos que atuar internamente.
Não, mas é isso mesmo.
Não é internamente com saindo uma nota técnica do colegiado, não. É tentando fazer, unificar um pouco esse posicionamento.
Não, é isso que está sendo proposto.
A nota técnica
é
o objetivo. É,
exatamente.
A nota técnica é
o que está sendo proposto
uniformizar, passar para os promotores, após isso, a gente conversar com o tribunal.
Sim, é justamente isso que está sendo proposto. Inclusive,
a
discussão
que doutora
Cristina acabou de
falar
aqui é para chegar a isso.
A gente tem que uniformizar.
Para firmar o posicionamento entre os procuradores cíveis, né, que será trazido também para o colegiado total, né, para a gente firmar um posicionamento do Ministério Público.
Não, tudo certo.
Onde vai se atuar, onde não vai.
Feito isso, agora aí a gente vai conversar com o tribunal.
Exatamente, o sentido é
esse. O posicionamento, sabe, seria do colégio de procuradores, não dos procuradores cíveis.
Sim, mas a decisão tem que ser daqui da plenária, daqui. Eu acredito
claro,
nisso.
Claro.
Temos esse grupo, o grupo aprova, traz para
o
plenário,
colegiado.
A gente rediscute, feito isso, a gente uniformiza com os promotores, após. Uniformizado, a gente vai ao tribunal. Eu acho que é esse caminho.
Esse foi bem
oportuno. Eduardo,
eu
continuo com a palavra
bem,
e tenho outro tema para discutir. De referência, hoje já tivemos reunião do Conselho Superior e eu já pontuei na reunião, há pouco atrás, da possibilidade de modificar o estatuto do Conselho no sentido de que as reuniões do Conselho passem para as sextas-feiras. Precisa que a gente modifique o estatuto. Então eu queria propor isso aí para aprovar e encaminhar a comissão de assuntos institucionais para a gente reformular o estatuto, porque do jeito que está se fazendo é muito complicado. Tem dias que a reunião é nas terças, por exemplo, na quarta, e os membros, na mais das vezes, estão nas câmaras, e o que vem prejudicando. Né? Ficaria às sextas-feiras, seria as reuniões nas sextas,
a exceção da vista extraordinária.
O regimento interno do conselho disciplina que é na primeira terça-feira do mês. Na última terça-feira do mês. E as reuniões do colégio todas as quintas-feiras. Então, tanto uma como outra é extremamente incômodo para todo mundo. Até porque na terça-feira todos nós temos câmeras
reunidas.
Na terça, câmeras em geral. E na quinta-feira tem sempre as câmeras reunidas.
E onde está funcionando?
E que
muito.
Sempre tem se faltado algum membro do colegiado porque está participando das câmeras. Então, acho que a ideia seria não só a do conselho, mas até a gente verificar a possibilidade de transferir regimentalmente falando, tanto do conselho como do colégio para sexta-feira. E aí não impediria ninguém.
Mas eu acho ninguém que as duas juntas,
uma
as duas
tarefa judicial a cumprir.
As duas juntas também não vão ser.
As duas juntas
mas
não
poderia
vão...
ser uma semana, eu teria uma, na semana eu teria outra.
Ah, seria esse
junto.
Doutora, eu ia falar nesse plano B.
Entendeu?
O plano A seria o conselho na sexta. O plano B, que eu proporia, e já fui proposto aqui, mas infelizmente não, ninguém amadureceu no sentido, seria quinzenalmente as reuniões do colégio e quinzenalmente as reuniões do conselho.
Ficaria tudo na sexta-feira.
Esse é o plano B, posta a discussão para a gente, feito isso, se tiver aprovação, mandar para a comissão de assuntos institucionais e mexer.
Maturar a ideia.
Mas que a gente tem que fazer alguma coisa, tem. Está tendo problema. Eu, por exemplo, já tive as duas últimas reuniões aqui do colégio. Eu não pude participar porque eu estava na Câmara reunida. Teve uma coisa que cheguei, quando eu cheguei já tinha terminado, por causa desse assunto. Nós temos problema nas quintas, com as câmaras reunidas, e quando é do conselho, ainda pior.
Mas aí a situação ficaria realmente para passar só para o conselho. A ideia é boa, botar para sexta-feira, assim.
Eu também, eu
na quinta-feira, não há falta de quórum.
Agora, o conselho tem que mudar, que quando a gente está na Câmara, a gente fica lá até meio-dia, uma hora, que agora tem cento e tantos processos por cada sessão.
E o conselho certamente precisa de reuniões praticamente semanais, né? Porque o número de procedimentos é 15, muito.
15,
né?
Pelo menos.
Ok, então vamos seguir aí.
Eu acho que deve ser mantido.
Então, mas a gente podia deliberar sobre, ao menos, encaminhar esse fato à comissão de assuntos institucionais, referente à pauta das audiências do conselho.
Só quero fazer um lembrete seguinte. Carlos Augusto e Jorge Murilo, que compõem comigo a comissão de assuntos institucionais, ambos estão de férias. Então, esse mês, eu já avoquei a terceira relatoria para mim, porque normalmente eu faço rodízio. Mas eu estou pegando para poder adiantar, para quando eles chegarem, porque em agosto eu entro de férias. Entendeu? Então, eu não vou entrar no início, mas então eu quero ver se na primeira semana a gente já faz as reuniões pendentes. Então, as que chegarem agora, me parece, Eduardo estava me falando que vai mandar mais uma, essa outra, não adianta...
Não, essa próxima eu vou mandar, na verdade, para a administrativa.
Pronto, porque também eu não tenho coro para fazer
a reunião.
Eu só queria manifestar, enquanto a gente mexe no regimento, a corregedoria se compromete a não colocar no dia de sessão membros do conselho
que é uma boa ideia.
Para as câmaras.
Pelo menos isso seria temporariamente.
Temporariamente. Resolveria temporariamente. Enquanto
doutora Conceição, eu ainda poria mais um adendo, é que as reuniões que passem para sexta-feira, à exceção das extraordinárias. Extraordinária, como está a dizer, isso aí não fique vinculado. Diante da necessidade de uma extraordinária, que faça qualquer dia da semana.
As ordinárias seriam
É só as ordinárias. As extraordinárias, ela tem que continuar como estão, no dia que for necessário.
Extraordinária porque...
Na sexta, a exceção das extraordinárias.
Mas a previsão não é para a última terça-feira. E não está fazendo nas quintas-feiras?
Não.
Hoje foi extraordinário.
Hoje foi extraordinário.
Esse é que é o problema. Doutor Eduardo, ainda tenho mais uma palavra.
Pois não, doutor Paulo, continua com a palavra.
Eu não sei porque foi assim.
O senhor está movimentando o colégio enormemente.
Faltou duas reuniões da linha.
Ficou represado. Não, a outra é, no início da nossa reunião aqui, informal e depois formalmente, você falou sobre a PL 274, pouco. Que,
257.
É, 257. Eu participei da reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Brasil em Natal, esta semana. Foi inclusive a posse do novo presidente Rinaldo Reis, que é do Rio Grande do Norte, e que foi bastante discutido esse tema. Inclusive a presidente da CONAMP esteve presente e nós firmamos um posicionamento lá de reuniões, que já teve uma reunião, inclusive, na terça-feira com o Espiridião Amin, que você falou aí, porque ele está sensível à problemática do Ministério Público e demais, e já, eu creio que, eu não estou sabendo, mas que já houve reunião para fazer essas tratativas a respeito dessa PL.
Perfeito.
Eu quero dizer isso, que foi uma reunião conjunta com a CONAMP e o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E o doutor Rinaldo Reis, inclusive, se prontificou imediatamente, está lá segunda e terça, para participar dessas reuniões. Então, de forma que eu quero dizer que o Ministério Público brasileiro já está efetivamente participando no trabalho de demover essas cláusulas que são altamente prejudiciais à instituição brasileira, o Ministério Público. Era esse registro que eu queria deixar.
Ok. Então, dando a sequência, vamos para o item...
Pela ordem, por favor. Desculpa. São dois registros rápidos. Primeiro, tomou posse na segunda-feira, doutora Ana Lúcia, no cargo de desembargadora. Uma queridíssima amiga, eu queria propor ao colegiado um voto de parabéns. Já foi feito. Eu estava ausente, como sempre, não sabia. Muito bem.
Como sempre.
O segundo, eu escutei no rádio, eu escuto muito rádio durante as madrugadas, quando eu tenho o hábito de ficar acordado. Não é por insônia, não, porque eu preciso saber o que é que está acontecendo no mundo. Muito bem. E eu escutei alguma coisa numa das emissoras dizendo que a Caixa Econômica Federal estava licitando alguma coisa em relação ao Hotel Palace.
Tentaram vender, eu creio que foi a leilão, mas não apareceram.
Apenas para nos, como é um processo que não acaba nunca, né? Porque a gente não sabe como é que vai acabar essa coisa do Hotel Palace. O que é que efetivamente está havendo? Porque se for cair o hotel, vai cair mesmo na cabeça de alguém, espero que não seja na nossa. Agora, vender o hotel, ou licitar uma parte que a Caixa quer vender, porque diz que pertence, eu não sei, é alguma coisa desse tipo. E por outro, dizer a Vossa Excelência que, como presidente da Comissão de Assuntos Administrativos, se Vossa Excelência quiser marcar para a próxima quinta-feira, de hoje a 8, nós já estamos com o relatório pronto em relação ao projeto de resolução do orçamento para 2017.
Pode.
Seria interessante, inclusive, distribuir esse relatório e a minuta de resolução aos demais procuradores.
Ontem eu pedi para distribuir.
Isso será feito. Nós recebemos ontem, à tardezinha, o relatório está sendo já analisado e nós vamos remeter para todo mundo para possivelmente pautar para a próxima quinta-feira.
Ok. Só isso. Muito obrigado.
Alguém mais? Bom, então, dando sequência aqui, a ordem do dia... Nós temos a leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que altera o dispositivo da lei complementar número 2 de 12 de novembro de 1990 e dá providências correlatas dispondo sobre o período de licença paternidade. A Comissão de Assuntos Institucionais já apresentou o parecer, pediu para pautar e foi efetivamente pautado. Então eu passo a palavra à doutora Conceição para...
Doutor, eu vou fazer a dentro. Doutor Eduardo, demais membros, eu acredito que todos receberam que eu pedi para ser enviado junto à ata da sessão o relatório com voto, né? E na verdade é um reconhecimento desse direito social. Foi uma postulação da associação e a comissão reconheceu, a exemplo de outras instituições, esse direito social. Eu só gostaria de fazer um adendo. Né? Eu gostaria de fazer um adendo. É que o parecer que foi aprovado pela comissão, ele concluiu pelo reconhecimento desse direito social da prorrogação para 20 dias da licença paternidade dos membros do Ministério Público. E quando, não sei se houve algum equívoco ou se foi assim mesmo, quando elaborado o projeto de lei complementar, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, artigo 105, paternidade, o artigo inciso da lei complementar passa a vigorar da seguinte forma: paternidade, 5 dias, admitida sua prorrogação pelo período de 15 dias. É, o parecer da comissão foi pelo reconhecimento do direito dos 20 dias, muito mais pela infância, pela criança que nasce, do que pelo seu, do que o membro do Ministério Público, não é? E isso independe do critério de pedido de prorrogação, porque todo requerimento ele enseja a possibilidade de deferimento e indeferimento. Então a gente está burocratizando. E aí eu voltei, eu fui para a legislação do MPF, né, e do TJ, e ao contrário do que eu tinha imaginado, realmente eles colocam como 20 dias. Eles não fazem um fracionamento de 5 para 15. Né? Eles dizem que o direito à licença paternidade será de 20 dias. Ora, se nós estamos, né, numa visão, num objetivo de proteção à presença, e ela é fundamental, do pai e da mãe, pelo menos nos primeiros dias da criança, a meu sentir, o que a comissão percebeu e assim o fez, é que seja essa licença de 20 dias como postulado pela associação, mas não de 5, podendo ser prorrogado por 15.
Doutora Conceição, concordo plenamente, porque todo mundo vai pedir a prorrogação. Isso só vai gerar uma burocracia necessária de requerimentos, de angústia, aguardando se vai ser deferido ou não.
E pelo que visualizei, exatamente era isso que eu ia registrar, ela só é obrigatória 5 dias. A prorrogação é facultativo, tanto ao empregador como ao empregado.
Isso não é bom.
Essa é a questão, até porque a lei que instituiu no plano da CLT, ela diz o seguinte: que é instituído o programa de empresa cidadã destinado a prorrogar por 15 dias a duração da licença paternidade nos termos da lei, além dos 5. Constitucionalmente, os 5 é que está obrigatório. Os 15 dias além são facultativos. Facultativos, inclusive, para o próprio requerente, que tem reflexos também do seu próprio requerimento. Se eu concedo os 20 dias direto, ele fica sem essa opção.
Ah, ele pode requerer suspensão da licença se ele não desejar.
Sim, mas veja, ele é uma coisa que você vai permitir a ele fracionar ou não.
Acho que isso é...
Não, mas o sentido da lei... Né? Foi deixar a administração com esta faculdade também. Também.
O MPF e o TJ fizeram de 20 dias, né? Mesmo conhecendo
a normatização do CNJ, a normatização do CNMP é exatamente essa que foi proposta: de 5 dias prorrogáveis por mais 15, com requerimento.
É um paradigma.
É um paradigma que foi utilizado, inclusive na portaria. Porque esse requerimento da associação partiu de uma portaria que já foi baixada pelo Procurador-Geral, disciplinando administrativamente isso, a reboque de uma disciplinação do Ministério Público Federal.
Uhum.
Certo? Até porque isso deveria ser objeto de lei, né? Mas como a Procuradoria da República avançou administrativamente, e o próprio CNMP, nós resolvemos inclusive encampar, até porque tinha situações emergenciais a ser apreciadas, mas contanto que depois fizéssemos a reforma legislativa. E a portaria foi lançada nesses termos, a espelho do que acontecia no plano federal, inclusive do Conselho Nacional.
Foi a portaria veio, foi aqui no colegiado que nós pedimos que fosse.
Exato, foi feita a lei. Exato.
Entendeu?
Eu entendo, sabe, doutora Conceição, que o fato de ter sido fracionado foi porque estava baseado em uma lei que não tem nada a ver com o serviço público. Então, foi assim, uma forma de tentar adaptar. Mas uma vez que vai se legislar, eu acho que nada impede que se aperfeiçoe e coloque.
Mesmo com a recomendação do Conselho Nacional, o MPF deu 20 dias direto.
Deu 20 dias direto. Nós já temos um paradigma no Ministério Público Federal.
O TJ aqui de Sergipe, sabe? Então, eu não vejo nenhum problema.
Porque a gente...
20 dias ao invés de fracionamento e ficar a critério de requerimento. Eu acho que burocratiza ainda mais a administração.
Bem, acho.
Bom, como...
Vou colocar em votação.
Votam vossas excelências.
Começando por doutor Zé Carlos.
Doutor Zé Carlos.
A favor.
Do quê?
Da alteração.
Da alteração, pronto.
Na verdade não é alteração, o parecer.
É no parecer, parecer constemos é do parecer, né? Eu concordo integralmente.
A mudança foi na proposta, no certo. Projeto de lei. Então,
entendi.
Sabe, o parecer da comissão é o mesmo.
20 dias de licença paternidade. É
muito. Olha, doutor Zé Carlos, não é tão muito não, sabe? Porque as mulheres têm. Aí eu acho que é muito, muita diferença, né? As mulheres têm 6 meses, né? Então,
a
acho
mulher
que
precisa,
os 20 não. dias para o homem são
é
importantes,
importante.
Até porque hoje em dia não se consegue contratar mais uma enfermeira, às vezes não tem empregada.
Sim, mas, doutor Zé Carlos, o senhor vota os 20 dias consecutivos ou 5 dias a requerimento?
Não, nos termos do voto da... Doutora Conceição.
É, eu também acompanho, doutor Zé Carlos, doutora Conceição.
Integralmente.
Ela saiu.
Saiu aqui agora.
Eu já tinha feito.
Mas então não tem
cola,
não.
Chama ela de novo. Então.
Também, né?
É, doutor, doutor Lisoto também saiu.
É chamar os
então,
dois
vamos
recompor.
Vamos retirar de pauta.
Vamos aguardar um pouquinho, né?
O doutor achar até interessante, havia a possibilidade do procurador-geral rever o texto que consta na...
Tudo bem. Vamos retirar de pauta e bota na próxima semana, sem problema nenhum.
Se quiser já colher os votos para como opinião, para incluir isso.
Sim,
é. Bom, então é apenas concordo, doutora. Como opinião, então a gente colheria os votos do doutor Celso e doutor
é, já colhe, os dedos estão
Paulo
chegando
Lima,
pouco.
Apenas para a gente verificar. É claro que isso vai ser submetido novamente na próxima sessão, o assunto inteiro, né?
Mas só como indicar
assim,
que há uma proposta diferente.
Não, e a motivação, né? Porque como o doutor Rony não está aqui, para ele saber que...
Tudo bem.
Você sabe, né, a motivação.
Então,
o próximo que é, doutor
Josenias? Acompanhariam.
Doutor
Josenias? Doutor Josenias? Já declarou.
Doutor Sem Celso. Nenhum estudo, mas confiando na Comissão de Assuncional, realmente eu estranhei esse lapso. Ser facultativo. Concordo com os 20 dias seguidos. Se não tiver nenhum embaraço de natureza jurídica. Eu não fiz o estudo nesse sentido.
Eu tinha feito já também uma questão nesse sentido.
Não, o que eu ia questionar era isso. Eu não estava conseguindo entender por que 20 dias de mentira. 5 dias de verdade e 15...
Não, mas é justamente por isso. Porque os 5 dias é que são constitucionalmente estabelecido como forma mínima. E os 20 dias, os 15 dias subsequentes, traz consequência para o próprio requerente, que ele deve ter a opção.
Não, mas a opção continua de qualquer maneira em aberto. Se o requerente quiser retornar, o serviço público abraça. Suspende e perde.
E digamos
porque,
assim.
Porque, pelo que eu vi pelo parecer, é para tirar logo em seguida ou na
em seguida.
Você quer só de guardar.
Não, isso não existe. É. E até não. Porque, a meu ver, fica ao vedrio da administração, inclusive se não houver necessidade de serviço, até de suspender férias, imagina isso.
Exatamente.
Não tem, a meu ver.
Okay,
a
então,
comissão não adentrou com profundidade, porque eu achei tão lógico, entendeu?
Que eu estranhei.
Não é do
O benefício é da criança, sabe? Não é do pai.
Embora o pai.
No item seguinte, sorteio de relator.
Novamente,
para o recurso interposto pelo promotor de justiça, doutor Antônio Carlos Nascimento Santos, no processo administrativo disciplinar sumário número 2/2016, em razão do impedimento suscitado pelo procurador de justiça, doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário. Então vamos ao novo sorteio.
Tem. E eu não. De outros.
Do a relatoria do processo de Antônio, doutor Antônio Carlos.
Não,
só tira o nome do doutor Luiz Walter.
Sim.
E o do procurador-geral. Não, do procurador-geral, o verdadeiro. Ah, e o doutor Josenias também.
Olha, isso é trancar logo com o Celso, que já fez anterior.
Não vai ser difícil, não.
Agora coloca os ausentes todos, né?
Ah, sim, mas é para todos.
Celso, você já é o precedente, você já participou do outro, ficaria logo para você.
Na verdade, doutor Celso está
prestando.
Eu sugeri que aplicasse não a advertência, aplicasse exatamente a disponibilidade, no caso passado.
Não vou funcionar, não.
É o primeiro suspeito.
Não funciona.
Hein? Não?
É o menorzinho de todos.
Uma criança.
Ele é o menorzinho de todos.
É o menorzinho daqui, né? Pronto. Doutor. Foi sorteado o doutor Moacir Soares da Mota.
Ótimo.
Então vamos.
Mas ele vai se declarar, entendeu?
Ele vai.
Novamente.
Da vez passada ele não votou, não. Da vez passada. Então, ele não votou.
Não, mas é não, ele não, ele não estava presente. E como...
Vamos aguardar.
Não, na sessão passada ele não estava presente. E esse processo, na verdade, é novidade para o Colégio de Procuradores. Então qualquer impedimento tem que ser declarado processo a processo.
Não é o anterior.
Não é em relação ao anterior. Possivelmente ele mantém a mesma posição, mas aí, como ele não está, ele está ausente aqui agora, para declarar, a gente vai ter que... Sim, aí a gente coloca, se for o caso, a gente coloca na próxima...
Eu vou estar de férias, não vai entrar no nome.
Bom, como último item da pauta, o que ocorrer, consulta os senhores se tem alguma... Não corre mais nada. Então, declaro encerrada a nossa sessão de hoje. Vamos em paz.